Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, estejam lá como estiverem a ver. Bem-vindos ao canal Balneário. Hoje temos dois convidados. Nesta primeira metade, temos o treinador Tiago Barroqueiro, do Atlético Clube Cucujães, que recentemente garantiu a subida de divisão ao SABSEC, um regresso do Cucujães ao Campeonato Maior da Associação de Futebol de Aveiro. Desde já agradecer ao Tiago, como depois, aqui a pouco, ao nosso segundo convidado, a vossa presença neste dia, que é o Dia da Liberdade, curiosamente, e eu sei que é um feriado, e depois de uma época inteira, Tiago está cá. Muito obrigado por a vossa presença. E começo pela pergunta que dá início sempre a uma conversa. Era este o objetivo do Atlético Cucujães, regressar ao Campeonato Maior? E qual foi a forma de projetar esta época?
Boa tarde. Desde já agradecer o convite que foi feito. É com todo o gosto que cá estou. E também dar-vos parabéns pelo trabalho até aqui realizado. A nós, sim, nunca escondemos que o objetivo era a subida da divisão. Projetámos a equipa para isso. Algum critério na escolha dos jogadores. Sim, não escondemos de tudo aquilo que era a realidade do clube, mas dentro disso, sempre com a ambição de querer subir, isso foi criterioso na escolha dos jogadores nesse sentido, jogadores com caráter para assumir essa subida, com muita ambição, que era aquilo que nós procurávamos este ano construir lá dentro, uma equipa de trabalho com muita ambição, dedicação, que viesse ao encontro daquilo que eram os pergaminhos do clube.
Estas vitórias todas num grupo, a Série Norte tem ali, ficou nesta fase final ali 6, 7 equipas ainda a lutar pelos dois primeiros lugares. A base de trabalho assentou em quê? Num esquema tático já idealizado, ou vamos andando e depois vamos acertando mediante os adversários que nos vão aparecendo para a frente?
Sim, foi um bocadinho. Sim, é verdade que há 6 ou 7, 8 equipas que queriam a subida da divisão, com muita qualidade, e também tenho que aqui o dizer que nós, neste caso o treinador do Relâmpago do Nogueirense, o Zé, ao início da época criou um grupo no WhatsApp onde a equipa da casa era responsável pela filmagem do jogo e daí trouxe muito mais qualidade àquilo que era o treino de preparação para o jogo, porque já tínhamos nuances daquilo que era a equipa que nós íamos jogar, e daí complicou muito mais, mas acho que toda a gente
Por causa
saiu,
disso.
saiu, melhor com isso, e acho que foi de enaltecer, e mesmo com muita gente a perder, ganhar problemas daqui ou dali, hoje ainda é o dia que até à terça-feira, que é o limite máximo que metemos lá no grupo, que o jogo sai. Para nós também estudarmos aquilo que é o adversário, ver os nossos erros, e daí também acho que ainda melhorou muito mais aquilo que era a Zona Norte e dificultou mais a nossa tarefa. E a outra pergunta, qual era?
Que
Desculpa.
era a base do jogo, o esquema tático, é sempre o mesmo ou vai alterando mediante o adversário?
Sim, nós procurámos muito trabalhar aquilo que era o nosso jogar. O nosso jogar procuramos muito trabalhar aquilo que queremos para nós. Mas daí, lá está, como temos esta ferramenta de ver aquilo que o adversário vai fazendo, tiramos sempre ali um tempinho para ajustar aquilo que é os momentos de pressão e organização defensiva e os momentos onde podemos ferir do adversário. Há sempre um ajuste, mas maioritariamente acho que procuramos muito cá dentro melhorar aquilo que podemos fazer e procurarmos melhorar sempre mais o nós do que o adversário.
A massa adepta do Cucujães é conhecida por ser muito fervorosa e neste último encontro viu-se que, ao menos eu passei ali perto de São Roque, ainda que o jogo a decorrer e os carros iam até muito longe do campo. É o verdadeiro 12º jogador e será que na próxima época esse 12º jogador terá de ser ainda também contratado o 13º? Porque é um campeonato sempre difícil na próxima época.
Ora bem, os adeptos foi qualquer coisa de extraordinário que aconteceu este ano. Muito daquilo que também nós íamos transmitindo, a mensagem do treino para o jogo, que era os adeptos têm que se rever naquilo que se faz lá dentro de campo. E uma atitude positiva, sem bola e com bola, trazia sempre muito mais gente ao clube novamente. E acho que foi, os jogadores tiveram nisso um mérito total naquilo que foi a chamada dos adeptos ao clube. Acho que arrisco-me a dizer que não só em casa enchemos, como neste caso em São Roque foi uma coisa absurda, mas também os jogos que tivemos vindo fora, como exemplo do Paivense, uma deslocação longe, estávamos a jogar em casa basicamente. Acho que os cujanenses voltaram em força, e sim, foi o nosso 12º, nosso 13º, nosso 14º, porque nos momentos que não que, que a equipa não joga tão bem, ele estava lá para nos apoiar. E também, após as derrotas, eram os primeiros a dar-nos apoio e a puxar-nos para cima, que acho que é o mais importante. Em relação à próxima época, é dentro disso, é levar aquilo que foi feito este ano, a paixão que eles transmitem para dentro do campo, voltar outra vez a ver os cujanenses no campeonato SABSE, e como é óbvio, é um campeonato muito, muito difícil, cada vez com melhores jogadores, melhores treinadores, muito mais organizado. E os adeptos têm um papel fundamental naquilo que é o clube.
O Tiago é um recém-treinador nas equipas sénias, que presumo eu, não sei se estou enganado. E eu às vezes costumo fazer estas perguntas aos treinadores: o passado do treinador, como é que chegou a treinador, por onde passou como jogador, até para se dar a conhecer também aos adeptos lá em casa. Seria bom agora passarmos aí o perfil do Tiago, quem é o Tiago?
Ora bem, o Tiago fez a formação quase toda no Oberense, exceto os últimos 3 anos de formação, em que o último ano de juvenil foi para o Feirense, e depois os últimos 2 no Espinho. Depois iniciei como sénior o segundo ano no Cocujães, e depois, curiosamente, onde acabei. E ali, depois tive uma passagem, um ano e meio por São Vicente, a Banca, e depois Obarense novamente, onde acabei na última época no Cocujens. O Tiago foi sempre apaixonado por aquilo que era a questão de tática. Quando havia algum treinador com alguma missão defensiva, ou algum. Antigamente não se trabalhava muito isso, não é? Só ali a partir digamos, o Mourinho veio mudar um bocadinho isto. E sempre fui muito apaixonado e gostava sempre de saber aquilo que a equipa tinha que fazer, gostava muito daquilo que era o trabalho sem bola, e pronto, desde aí surgiu sempre esse gosto pelo treino, por aquilo que era a parte tática, e ambicionava ser um dia treinador. Antes de acabar a carreira de jogador, já tirei o curso, tenho o FAC, onde agora quero tirar o próximo, e pronto, foi sempre uma área onde eu queria muito, e pronto, e surgiu essa
E
oportunidade.
surgiu essa oportunidade, isto é, está a terminar a carreira e o Cocujeiros, anda cá, não saias daqui, vais ficar já aqui. Foi assim.
Sim, dizem os. Pronto, e eu acho que era um bocadinho chato dentro de campo, chato no bom sentido, dentro de campo com os meus colegas, porque era muito de falar e ir corrigindo aqui ou ali, tanto eu como gostava que me corrigissem, porque acho que é o que eu lhes digo: uma equipa que fala joga sempre com 12 e não com 11. E era isso que eu ia transmitindo, e se calhar viam isso como liderança, e viram em mim, se calhar, alguém capaz de assumir o projeto. Pronto, e assim foi.
Sim, foi. E deu-se bem para já.
Sim, para já.
A equipa é constituída por muita juventude. Foi um gosto próprio? Foi o orçamento? Ou é uma mistura de muitas coisas e saiu aquele bolo ali, na forma?
É uma mistura de muitas coisas, como é óbvio. Temos 14 jogadores formados no clube, no plantel, um plantel muito jovem, onde tivemos que fazer ali uns ajustes de experiência, que é normal. Também a nível do orçamento, o Cogens, como se sabe, é sempre um clube humilde, que não foge àquilo que é o final do mês e pagar as suas obrigações. A sua direção não quer ir para além daquilo que pode. E é dentro disso, procurar com mesmo a gente da casa com muita qualidade, os 14 jogadores formados internamente garantem-nos muita qualidade naquilo que é o treino e jogo. Se forem ver as estatísticas, muitos jogadores à base daquilo que foi o 11 da época, muitos estão lá inseridos, e é um plantel dentro daquilo com várias nuances, daquilo que é o trabalho de casa de formação, a nível de orçamento, foi todo um conjunto deixa-nos a todos
E
orgulhosos.
ali acolá com uma experiênciazinha, isso
Sim,
é com os
sim.
jogadores mais experientes.
Sim.
E falou aí muito bem, eu esqueci-me das minhas notas, mas acho que ainda as tenho todas na cabeça, mais ou menos. O Cucujães tem um plantel, uma equipa de sub-23 e é uma base boa até para o treinador, que a época é longa e há sempre lesões, castigos, há jogadores que vão abaixo de forma, mesmo aqueles que não são tantas vezes titular. O sub-23 é uma mais-valia para o clube, ou é só para os miúdos não estarem parados ou para haver ali uma fase de transição?
Não, neste caso é uma mais-valia, porque neste caso, por exemplo, dando um exemplo específico, o Nuno Pereira, que é o central, o Tomás, o David, no ano passado não eram regulares na equipa titular e os sub-23 deram-lhe um impulso enorme daquilo que eles tornaram este ano dentro de campo, que são habituais titulares. Disse esses três exemplos, mas tem-se visto que os sub-23, quem diz o Cucujens, mais clubes, que esta forma de crescimento, eles não estarem parados e ir lá fazer minutos, acho que ajuda no crescimento dos jovens atletas que sobem de júnior para sénior. É uma muito mais-valia para eles, para o crescimento deles, para depois ter uma ajuda de minutos naquilo que é depois o plantel sénior.
O Cucujães, com o decorrer da época, percebeu-se das dificuldades normais da própria época. O inverno, que é sempre muito rigoroso, sentiu que a equipa, em algum momento, se foi abaixo fisicamente e o psicológico é trabalhado aí. Como é que se resolve muitas vezes esses momentos, que há sempre uma ou outra derrota que afeta um grupo que vai à frente e que pode, às vezes, debilitar e não segurar mais o lugar?
Aí também tenho que dar uma palavra lá para dentro para o grupo que eles criaram, mas sobretudo aqui os três capitães nisso tiveram um papel enorme naquilo que era o jogo menos concedido. Eles estavam lá para puxar o grupo para cima e nós também durante a semana criar ali algumas nuances no treino, para tentar com que isso fosse esquecido e voltar à carga novamente. E era o que eu lhes disse, isto na vida não, nada é como a gente pensa que vai ser um mar de rosas, não. A derrota aparece e nós temos que estar preparados para aquilo que é a derrota e sobretudo ter mais caráter para dar essa resposta, porque é muito mais fácil após o erro irmos para dentro de campo cabisbaixo, e não, tem que ser o inverso. Durante a semana, caprichar mais naquilo que é a competitividade lá dentro, para depois chegar a domingo e estar todo. Se calhar o futebol não tão bem jogado, mas lá dentro tem que ser uma resposta de campeões e eles acho que isso perceberam muito bem aquilo que era a mensagem. E lá está, o trabalho dos capitães também foi muito determinante para aquilo que foi o sucesso após a derrota.
Estávamos aqui a falar, e muito bem que tocou no assunto dos capitães, mas a equipa técnica não é só o Tiago. Há também a escolha da equipa técnica, era prata da casa, quem são? Se calhar até porque muitas vezes as pessoas é o treinador é tal, mas há mais alguém por trás, quem são esses por trás?
Ora bem, o meu treinador adjunto, é o Álvaro, já tinha sido jogador também lá no Cucujens, treinava a formação do clube, neste caso os juvenis, e foi alguém que entende aquilo que é o jogo, entende verdadeiramente aquilo que é o clube, e é uma ajuda enorme, é o meu braço direito, é aquele que eu digo que chateio às horas, que é um bocadinho aquele que leva comigo. E é o que também me faz ver, puxa um bocadinho para a realidade, nunca diz sempre amém àquilo que eu digo, tenta sempre ver, até no caso das substituições, tenta ver sempre o contrário daquilo que eu possa estar a pensar, e fez-me crescer muito naquilo que foi este ano, é uma ajuda enorme. Neste caso, o Cassiano é o preparador físico, também dá uma ajuda naquilo que é o treino, também é quase também treinador adjunto, preparador físico. Mas mais, que ele tem mestrado em educação física, preparação física, entendo tudo aquilo que é quando o jogador está mais cansado, o treino inicial, o que se deverá fazer, quando o jogador precisa de mais carga, ele sabe os tempos de treino que tem destinado para ele, trabalha aquilo que ele quer, ele sabe que tem liberdade para isso, uma ajuda enorme. Os jogadores não gostam tanto desse trabalho, até já brincam um
É o
bocadinho com
patinho
ele.
feio da equipa
É,
técnica.
já brincam um bocadinho com ele, já sabem que é o dia do trabalho do Cassiano, já começam a brincar com ele, mas acho que, prova disso, acho que não houve lesão muscular nenhuma este ano. As lesões que houve foi agora no final, mas foi deslocação do ombro e por aí fora, acho que muscular
Traumáticas.
não me recordo que possa ter havido, também muito do trabalho dele. E depois o Pedro, o treinador de guarda-redes, que já está lá há imensos anos, arrisco-me a dizer, se calhar há mais de 20 anos
Provavelmente.
na casa, acho que
Provavelmente.
já é a mobília da casa. Acho que toda a gente o conhece, também é um trabalho que tem feito com os guarda-redes muito bom. E sobretudo também aquilo que é o Pedro, para além do que possa dar no treino, é passar da mística lá dentro. E também acho que é o papel determinante. Depois temos o Joca, que é o nosso analista, o que, lá está, como falámos anteriormente, o que faz os recortes do vídeo, prepara aquilo que é o vídeo para ser mostrado ao domingo aos jogadores. Também tem um papel determinante naquilo que é um trabalho, digamos que é invisível, mas que dá muito trabalho e que também só tenho que agradecer aquilo que ele tem feito também por nós.
Eu às vezes pergunto isto. Normalmente as entrevistas são mais feitas aqui no canal Balneário e nós também vamos aprendendo, só o campeonato sabe-segue, mas a primeira e a segunda distrital têm-nos dado muitos e bons ensinamentos. Eu perguntava, eu normalmente pergunto aos treinadores do sabe-segue qual é o elo de ligação de direção, equipa técnica e o Cucugense tem alguém que faz esse elo e qual a importância desse homem nesse papel.
Sim, temos o Sousa, acho que também muita gente conhece, que andou sempre no
Também foi
futebol por
jogador
aí.
no Cucugense, também
Sim,
foi.
também acabou no ano passado. É ele este ano o diretor desportivo. Ou seja, ele recicla muito daquilo que é o passar da mensagem para a equipa técnica e eu também vice-versa, para não levarmos quase ali com os problemas diários que possa ir surgindo. É ele que faz esse elo de ligação, e também fez um trabalho incrível naquilo que era a preparação da época. Foi ele que nos ajudou a ir lá todos os dias, a negociar com os jogadores, etc, etc. Um trabalho incrível, também uma novidade para ele, um trabalho invisível que se calhar não está à vista de muita gente, mas ajudou-nos muito. E também desde já agradecer a toda a gente que às vezes não é só o Sousa, não é só a equipa técnica, não é só os jogadores, mas também temos ali na pessoa do presidente e a sua respectiva direção, que trabalharam muito para que não nos faltasse nada, desde o roupeiro Eduardo, o Filipe Aguiga, que é o responsável pelas redes sociais, o Novaes, que está sempre lá todos os dias para nos ajudar naquilo que é os materiais, as bolas, as águas, as fisioterapeutas também, a Nádia e a Susana. Acho que não estou aqui a esquecer de ninguém, mas acho que toda a gente teve um papel determinante. O que eu costumo dizer, não é quem marca golo tem um papel mais importante, mas sim toda a gente que
Todos
trabalha
põem
para o
a andar a
mesmo.
máquina a andar. Nós já há um bocadinho falávamos em off que há três objetivos. Muitas vezes há pessoas lá em casa que não percebem estes dos três objetivos. A primeira é subir divisão, a segunda é ficar em primeiro lugar na série, neste caso a Série Norte, e depois disputar uma finalíssima com o vencedor da Série Norte contra a Série Sul. E eu pensava, também fiz mal as contas, não me apercebi das contas, é que o Cogujém já, dos três objetivos, já conseguiu dois. Subir divisão, já garanteu o primeiro lugar, agora está à espera do adversário. Até lá há mais dois encontros. Como é que se segura a equipa até à finalíssima? Porque presumo que haja ali alguma ansiedade de saber primeiro quem é o adversário e da vontade de chegar a essa finalíssima.
Olha, antes de chegar lá, acho que até o primeiro treino desta semana, acho que até foi dos mais difíceis da época, porque era passar o foco da festa
Exatamente.
para
Regressar à
outra
terra.
vez regressar à terra. Ainda havia ali muita brincadeira, muitas histórias que se passou depois da festa, que é o normal. E primeiro que eles regressassem à terra, acho que foi o treino mais difícil que tivemos um bocadinho, porque ainda há dois jogos para disputar, onde isto aqui é muito bonito ganharmos e fazer a festa, mas isto depois, animicamente, se tudo correr mal nestes dois jogos, poderá afetar aquilo que é a final, e nós temos que estar com a ambição lá em cima para responder aquilo que é o jogo agora em casa contra o Rifanense e depois ir à Ronda também. E só depois aí pensar naquilo que poderá ser a final, independente do adversário que seja. Mas sim, temos que ganhar agora no domingo, ter essa ambição de ganhar, ter na mesma confiança para isso, porque só isso nos ajudará a chegar ao objetivo que nos falta, que é vencer a final.
Não tinha esta pergunta, mas já que falou no assunto, e agora nestes dois jogos, vai rodar a equipa ou vai dar minutos aos jogadores menos preparados? Eu sei que o treinador do Referência e do Ronda não estão a ouvir, mas até porque para eles tanto faz como fez, acho que já está o campeonato feito para eles também. Não há,
Acho que
sim,
sim.
em termos pontuais, não há problema. Mas o Cujens falou muito bem de mantê-los focados. Mas também há aqueles jogadores que menos minutos e que às vezes não é pena, mas que também merecem, se calhar, mais uma oportunidade. Ou vai
Sim.
haver ali uma mistura.
Nós temos, neste caso, quatro jogadores que ainda não somaram qualquer tipo de minuto. Um dos quais, um que teve submetido a uma cirurgia antes da época começar e nunca teve a oportunidade de treinar verdadeiramente connosco e está ali a começar ali a entrosar-se um bocadinho. Mas sim, acho que haverá espaço para eles todos também sentirem aquilo que é estar dentro de campo. Não é sentir pena pelos aqueles que é os menos utilizados, porque é o que nós já falámos na equipa técnica lá dentro. Não é dar reboçado qualquer, porque eles merecem a resposta que tem sido dada, não só por aquilo da malta que joga, muito também daquilo que foi conquistado. Tivemos muitos resultados positivos vindo da malta que entrou, foi um trabalho incrível da parte deles, por isso acho que não, independentemente daquilo que seja a rotação nestes dois jogos, muito ou pouca, acho que toda a gente vai ter a sua oportunidade merecida e não considerado como se fosse um reboçado.
Estamos quase a terminar a nossa conversa. Falta só a última mensagem, a mensagem lá para os adeptos do Cucujens, que o Tiago quer dizer, que lhe apetece dizer agora para os adeptos do Cucujens, tanto para estes dois últimos jogos como para a finalíssima. Está aí agora, abraçado, esteja à vontade, abra jogo.
Acho que só nos resta, em nome do grupo de trabalho, agradecer tudo o que eles fizeram por nós este ano. Ou seja, é escusado dizer que estes últimos 3 jogos eles nos deixaram, porque não, porque acho que ainda vão, ainda com muito mais força, desde já domingo, que é em nossa casa, acho que vai estar um ambiente de festa e acho que vão estar lá para nos apoiar. Depois em Ronda também. Depois na final não sei onde é ainda o terreno de jogo, mas pronto, acho que ainda vão estar ainda muito mais em força daquilo que é esta época desportiva. Em nome do grupo de trabalho, agradecer-lhes por tudo o apoio que nos deram, e sobretudo não só na vitória, que é muito bonito quando a equipa ganha, mas tantas duas derrotas contra o Lourosa, como agora em São Vicente que tivemos. Foi dos jogos que no final, a deslocarmos aos adeptos no final, como habitual, foi dos 3 jogos que tivemos mais apoio. Isso acho que não é para qualquer massa associativa e acho que nisso é um motivo de orgulho para todos nós. É eles estarem lá quando o jogo não nos correu tão bem, e acho que isso é de agradecer, acho que é um motivo de orgulho. É arrepiante aquilo que eles têm feito por todos nós e só nos resta agradecer. Muito obrigado a todos os cujanenses, a todos os adeptos, a todos os sócios, à Frente Armada que voltou em força novamente, até aos meninos da formação que cantam todas as músicas deles de forma apaixonada. Acho que se está a viver um ambiente incrível novamente no clube e só nos resta agradecer. Estamos todos orgulhosos daquilo que eles têm feito por nós.
Também
Obrigado.
falei em agradecimentos, resta-me agradecer ao Tiago a sua presença cá. Foi um prazer estar aqui à conversa com o Tiago. Daqui um bocadinho teremos outro convidado. Já sabe, faça lá um like no canal Balneário. Até já.